A gente já tava até afinando aqui, eu e o Guilherme, fora do ar, os números, né? De 24 gols marcados pelo Coritiba, 9, que podem ser considerados de origem no contra-ataque, nas jogadas em transição, ou seja, quase metade dos gols marcados pelo Coritiba no campeonato. Chama atenção do número de gols do Breno Lopes, né? O Breno tem 8, tá brigando pela artilharia do campeonato, eu trouxe até o número ontem. Ele é o jogador que precisa de menos tempo em campo na Série A do Brasileirão, 111 minutos para balançar a rede, e dos 8 gols marcados por ele, 6 saíram dessa forma, e ele é o grande jogador que tem a ver com essas características citadas ali pelo técnico Fernando Seabra, apontando, né, a característica dos jogadores como o principal motivo para o Coritiba ter se tornado forte nesse tipo de jogada. E se você pegar a descrição que ele fez, né, de condução da bola, especialmente condução em velocidade, é o que ele fez perfeitamente da defesa até o ataque nesse terceiro gol contra o Bahia. As decisões que precisam ser tomadas ali, por exemplo, a tabela e a devolução do La Vega, entrar muito bem nisso, e o ataque ao espaço que os jogadores de lado do Coritiba fazem muito bem, até por isso os caras que têm mais gols aí são justamente o Breno Lopes e o La Vega, eles que são originalmente de lado, mas aparecem muito na área para finalizar as jogadas. O Seabra também falou ali, essa foi a segunda pergunta na coletiva feita sobre contra-ataques para ele. A primeira tinha sido eu que perguntei até, mas quando eu perguntei, ele preferiu até ir pro lado. Não, ok, a gente fez o gol de contra-ataque, mas ele valorizou outras formas de jogar que o time colocou em prática, por exemplo, para construir a vitória por 2-1. Esse foi o terceiro gol, né, contra o Bahia, aí valorizando um pouco mais também de construção com a bola que ele viu nesse jogo diante do Bahia, também pesar mais na área, conseguir pressionar, sufocar o adversário através de cruzamentos, algo que deu certo nesta última partida. E ele quis falar isso até para não ficar somente em cima dos contra-ataques. Aí, questionado pela segunda vez, ele deu essa resposta, bem didática, né, como sempre nas coletivas, explicando bem por que ele entende que o Coritiba se tornou um time tão forte assim nos contra-ataques. E aí vai ter chance de novo de colocar em prática sábado, Maracanã, com certeza, o Flamengo vindo para cima. É um cenário que, claro, tem toda a qualidade do adversário que você precisa suplantar, mas espaço para isso vai ter de novo, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de coxa aqui no Esporte TMC para Tuiuti. Na EAD Tuiuti, a graduação é que se encaixa na sua vida, não o contrário. Acesse tuiuti.edu.br e faça a sua inscrição. Guilherme, Serginho, o Seabra, perguntado sobre essa característica do seu time depois da vitória contra o Bahia, explicou ali, como disse o Nicolas, didaticamente, que o time é montado para isso, né? Tá funcionando, não é por acaso não que o Coritiba tem feito tantos gols assim no contra-ataque.
E montado, né, pelo que ele falou, por causa da característica dos caras. Ele percebeu, e aí desenvolveu essa jogada.
E você só pode fazer esse tipo de jogo se você tiver características de jogadores que consigam fazer essa transição rápida, a armação das jogadas. Então, o grande treinador, né, e o Nico agora toca num ponto que até eu ia falar sobre isso. Para mim, o grande treinador, ou para mim, a função do treinador é ele pegar um elenco e ele tirar daquele elenco o que o elenco pode dar de melhor, né? Que, a não ser o treinador de uma seleção, né, e ainda assim, seleção brasileira, argentina, francesa.
Uma seleção forte.
Seleção forte que tem um monte de jogadores, né? O cara pode dizer assim, não, eu vou jogar no 4-3-3 com apenas um volante, dois meias criativos, dois pontas que vão num contra um, são rápidos, que fecham espaço, o seu travante tem que ser isso, aquilo, os zagueiros assim e assim. Aí eu vou lá e convoco os jogadores que mais se adaptam a fazer isso, né? Aí fica mais possível de acontecer. Em geral, em clube, o cara chega, até vai indicar um outro jogador para se contratar, mas não tem como você colocar um jeito só de jogar. E aí você enxerga que o time reativo é melhor, por isso que eu falo, para mim não existe tática de futebol que é perfeita. Todas as táticas dão certo. E todas as táticas dão errado. Depende do material humano que você tem e como você explora isso. Então, se o Coritiba tem jogadores com essas características que ele citou, muito bem ainda, né? Porque o professor, quando ele vai explicar uma coisa assim, né? Dessa forma que ele explicou, todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Eu pego no pé dele quando ele começa com um futebolês mais rebuscado. Daí as pessoas ficam meio em dúvida. Então, quando ele tem esses jogadores, daí ele usa isso, parabéns, palmas pra ele. Porque é pra isso que ele tá ali, pra escolher o melhor Coritiba possível dentro desse grupo que tá aí. Vai em jogadores mais pra frente, outros, ok, se vierem, ele vai repensar e talvez mude, talvez não. Mas parabéns a ele que consegue montar o time para jogar assim, porque é muito fácil você dizer assim, cara, mas vamos jogar no contra-ataque. Ok, mas e aí? Quem que puxa o contra-ataque? Hoje eu vi muito se falando ali o que o...
O time do ano passado. O time do ano passado não tinha. Ficava muito com a bola e não conseguia acelerar.
Não conseguia acelerar, porque daí não tinha característica. Às vezes até você queria que isso acontecesse, mas não acontecia. Ou por deficiência técnica, às vezes...
Tinha os caras rápidos, mas eles tomavam decisão errada. Esse tipo de coisa que ele falou.
É isso que eu ia dizer agora. Às vezes os jogadores não têm a qualidade necessária. São rápidos, correm com a bola, mas não conseguem fazer com a bola o que é necessário para fazer para que a jogada dê certo. Né? Hoje eu, ouvindo... Desculpem, ouvindo sobre a possível saída do Ganso do Fluminense e a possível ida ao Santos, né? Daí eu vi um comentarista falando assim: não, mas daí, pô, mas o Santos pode dar certo jogando com Gabigol, Neymar e Ganso. É, marca forte, joga reativo. Então...
Você gosta do Ganso, Serginho?
Olha, eu achava o Ganso há 10 anos atrás, ele era. Ele era foda, o Ganso.
E hoje? Não, não fale palavrão aí, não fale palavrão. Tem criança ouvindo esse horário aí, pô.
É?
Se você não gostar, vamos afogar um, hein?
Que é isso, cara.
Calma aí, pô.
Hoje o Jambu não sei,
calma,
né?
Calma aí, cara.
Então daí, quem vai jogar Ganso, Gabigol e Neymar? Quem é que vai puxar o contra-ataque pra dar certo o contra-ataque? Nenhum dos três. Não tem velocidade suficiente pra fazer uma transição. Aquela do Breno Lopes. O Ganso ainda estava chegando na área agora, mais ou menos, umas 5:30, ele estava chegando lá na área, né? Porque não ia ter condição. E aí não é crítica a ele, né? Um extraordinário jogador, tecnicamente, um dos melhores que o Brasil produziu aí nos últimos anos. Mas a crítica não é essa. Então, o Coritiba está dando aulas de contra-ataques. Esse último gol do Breno foi uma aula de contra-ataque. Ele roubou a bola lá no rebote e ele foi lá fazer o gol.
É claro que todo treinador, né, ele sempre vai pretender montar times mais completos, que saibam jogar tudo que o jogo pede, né? Um time que marque mais alto no campo de ataque, que marque pressão, um time que troque passes, né? Foi assim até que o Coritiba tentou jogar contra o Bahia em diversos momentos, mas os teus jogadores, eles vão dar o tom da sua principal característica, né? Do carimbo. E é importante que você tenha um DNA, algo que fique claro que é o mais forte. E no caso do Coritiba, sem dúvida nenhuma, é o contra-ataque e com alguns padrões, né? Em cima até desses números que o Nicolas trouxe. Dos 9 gols que o Coritiba marcou nesse formato, né? Nesse jeito de contra-ataque, 8 foram roubando a bola no próprio campo e a partir daí tendo a velocidade. Então, é um Coritiba que ele, apesar ali do começo do ano ter ensaiado e tentado ser uma equipe que pressionasse mais o adversário, e é o jeito até que o Seabra montou outras equipes dele, esse Coritiba tem funcionado melhor para desarmar o adversário no próprio campo e a partir daí ter o espaço para contra-ataque. Foi assim praticamente todos. E aí tem o grande lance dos jogos fora de casa, porque se você pegar desses 9 gols, só 2 foram em casa, só contra o Internacional e esse contra o Bahia. Os outros todos como visitante. Por quê? O adversário... É uma questão óbvia até. O adversário ataca o Coritiba tem espaço, o Coritiba é muito bom no momento que desarma, de mudar esse comportamento, né? De já os jogadores correrem pra frente, ter essa possibilidade de contra-atacar, e é isso que tem acontecido. E, cara, ter um jogador com gol, como é o Breno Lopes, como é o Lavega, faz muita diferença. O Coritiba tem terminado muito bem os seus ataques e os contra-ataques da mesma maneira.
Time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesports.com.br, sua melhor opção. Tô de olho no chat aqui com a galera participando para falar de coxa com a gente. O Fernando de São José pergunta sobre a tentativa do Flamengo de anular o jogo de sábado. Não é anular, né? O Flamengo queria adiar o jogo para poder contar com...
Era acontecer primeiro para anular.
Os jogadores, não quer anular o jogo, não vai ter jogo. Não, o Flamengo não queria que o jogo fosse agora.
O Santos já quis, né? Então não é uma coisa tão...
Quem quis anular foi o Santos. O Flamengo queria adiar porque tem muitos jogadores convocados para a Copa do Mundo. Esses jogadores já se apresentaram às seleções. O Flamengo vai estar bem desfalcado pro jogo de sábado, mas não deu em nada, né, Nico? Tá marcado, vai acontecer.
A CBF não deu brecha pro Flamengo dessa vez. Diz que tinha avisado antes, todo mundo concordou, enfim, o Robson teve em março, né, lá num evento na Granja Comari e ouviu, inclusive, diretor de competições da CBF falando, ele já tinha adiantado, né, essa situação, assim, que provavelmente iam reclamar, mas estava todo mundo sabendo e aí não tinha o que fazer, porque se você adia o jogo do Flamengo, por exemplo, aí o Palmeiras vai reclamar. Outros times que têm jogadores também em seleções, então ia criar uma espécie de um efeito cascata, né? O Flamengo quis dizer que por ter eliminado da Copa do Brasil e o Coritiba também, haveria datas lá para frente. Mas aí outros times iam...
Então tem que desmarcar todo mundo aí,
iam,
né,
reclamar, por mais que o Palmeiras esteja, né, na Copa do Brasil e também na Libertadores, o Palmeiras ia reclamar, né? Porque ia ter que jogar essa rodada com atletas também convocados para as suas seleções. Aí ia criar um desequilíbrio. Baseado nisso, a CBF, desta vez, pelo menos não deu ouvidos, mesmo com a força política que a gente sabe que tem o Flamengo.
Você já estava avisado desde o começo, ó, vai ter uma rodada antes da Copa, que é uma rodada que, assim, não tem o que fazer. Se tiver, teu time tiver 10 convocados, vai ficar sem 10, porque já era pra ter parado, mas nós não vamos conseguir parar.
São duas óticas, né? Eu acho que se olhar assim, isso aí foi lançado lá no ano passado, acho que ainda, o regulamento, e não foi observado pelos clubes, ou se foi, deixou assim mesmo. E
segundo o dirigente da CBF, foi conversado com todo mundo concordou.
Pois é, agora o que me causa estranheza, e eu acho, porque isso, se é só a CBF junto com os clubes, então, cara, isso é um absurdo, né? É um absurdo você jogar um campeonato onde você vai jogar uma rodada que pode decidir um título sem 9 jogadores, 7, no caso do Palmeiras. Cara, isso não existe no mundo, isso não existe. Quer dizer, essa rodada não poderia acontecer.
Não tem futebol no mundo.
Pois é, mas é que em nenhum lugar tem, né? Eles, acho que os europeus, especialmente, que são os que organizam melhor, talvez, os seus campeonatos, ou talvez em algum outro lugar do mundo seja tão bom assim, desculpe, é que eu não conheço. Eles devem olhar isso aí, devem ficar estarrecidos se eles souberem. Não é possível, né? Porque não tem cabimento estar discutindo isso agora. Isso aí não poderia acontecer de forma nenhuma, mas aconteceu, né? Agora fica aquela situação, mas vamos adiar e não adia. Acho que tem que existir uma regra. Até uns 2-3 anos atrás, se tivesse mais de 2 ou 3 jogadores convocados na seleção, automaticamente o seu jogo ia ser transferido.
A gente já teve caso, né, Serginho, de STJD entrando para adiar rodadas.
Mas imagine, teve um momento que mais de 2 ou 3 convocados, eu não me recordo agora, automaticamente seus jogos seriam adiados. Aí essa regra caiu porque dava uma confusão desgraçada na hora de fazer a tabela depois, não tinha data e era aquela confusão.
Influenciava o técnico, né? Pro técnico tomar as decisões também.
Então, assim,
da seleção.
Só que daí, cara, é justo jogar sem 9 jogadores ou 7 jogadores, no caso do Palmeiras, ou sei lá, se tem alguns outros times que tenham mais, bastante jogadores também, assim, não tantos, mas que seja 4 ou 5. Cara, se fosse o Coritiba e o Atlético, a gente estaria dando pulo aqui, né? Mas então, não é. Aí, dane-se. Vamos levar vantagem nisso. O Coritiba tem que jogar, o Flamengo se dane. Ok, o Coritiba, a regra é essa, o Coritiba tem que brigar e correr atrás dos seus direitos. Mas que é um absurdo pra mim, é um absurdo. Então eu acho que sirva de lição pros clubes, quando chegar uma proposta ali de calendário, etc., que se estude com um certo cuidado para que essas aberrações não aconteçam.
Sábado tem final da Champions League, mas vale lembrar que esses jogos, inclusive os jogos agora da data da Libertadores, né, tá acontecendo a data 6 de Libertadores e de Sul-Americana, são exceção.
Competições continentais são as exceções, né, dessa semana.
Exato, porque os outros campeonatos eles já acabaram. Eu acho que nesse caso aí tem algumas discussões. Primeira discussão de produto. Flamengo e Coritiba será um jogo pior por causa da organizadora do campeonato, por causa da CBF. Porque tá deixando um jogo mais fraco, que aqui eu não tô nem discutindo se...
Palmeiras e... não sei o que...
Palmeiras e Chapecoense, né, também. Não tô nem discutindo aqui, gente, se é favorável pro Coritiba ou não. Claro que, pensando esportivamente pro Coritiba, é melhor enfrentar o Flamengo sem 9. Mas vamos esquecer aqui o clubismo, tá? Tô pensando aqui na análise como produto, como campeonato brasileiro. É a própria CBF que tá matando o seu principal produto. E é isso há anos, porque a data FIFA, que agora a gente para aqui no Brasil, é uma mentira também, porque joga no dia seguinte. Exatamente, joga até terça-feira com as seleções e na quarta-feira já tem rodada pelo Campeonato Brasileiro. Então me engana que eu gosto. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu considero a postura do Flamengo uma postura para tumultuar, porque ele já conhecia o regulamento, o argumento que ele utilizar, mas a gente não sabia que tinha jogo da seleção brasileira. Esse jogo da seleção brasileira foi marcado depois, é verdade, mas ele faz parte desse período FIFA, desse período Copa do Mundo. Então os jogadores já estavam reservados para a seleção, independente do amistoso no Maracanã.
E o Flamengo, ele só decide pedir essa mudança de data quando ele é eliminado na Copa do Brasil. Porque até se ele continuasse na Copa do Brasil, ele não ia pedir. Porque
não tinha data.
É, ou da,
talvez. Porque aí não teria, não teria. O argumento que não tem datas.
Cairia.
Cairia, né? Agora.
Não, Brasil, mas também, pelo que eu vi.
O Palmeiras só me pediu. Da mesma forma que o Flamengo.
Que
só que nós estamos falando mais do Flamengo, porque o Flamengo vai jogar com o Curitiba. Se a gente fosse lá de Chapecó, a gente estaria falando do Palmeiras, que está fazendo a mesma coisa que o Flamengo, de uma forma menos barulhenta, talvez, mas está querendo transferir o seu jogo também. E com toda razão. Eles têm a razão deles. Mas cai a razão deles quando você vai olhar que isso aí já foi acordado lá atrás e ninguém falou nada, né?
Pela apuração dos colegas lá no Rio de Janeiro, não é nem só a falta de data, assim. O Flamengo já não acharia interessante jogar esse jogo lá na frente tendo Copa do Brasil, Libertadores. Essa é pior para ele encavalar jogos decisivos e esse jogo. Então a queda na Copa do Brasil é que fez o Flamengo se movimentar, né? Mas aí é uma coisa muito circunstancial. Então,
mas é de acordo com a conveniência, né? Ninguém tá pensando no produto. A CBF que deveria ser a organizadora e pensar nisso não pensou. E o Flamengo tá pensando no interesse dele.
Eu já participei, sendo gerente de futebol de alguns clubes e tal, assim, em arbitrais, né? Aí, como é que funciona o arbitral? Eles apresentam, né, o regulamento que você já deveria chegar naquele arbitral com tudo ele lido e já pensado. Ninguém faz. Chega lá na hora, lê rapidamente o que acontece ali e todo mundo assina aquilo, vai tomar um cafezinho, bater papo e tal, e pronto. Já tá. É só. Teve um ano, aquele ano do campeonato, super campeonato paranaense lá, que no ano seguinte os caras fizeram um Ctrl-V, Ctrl-C num artigo lá, e aí, ao pé da letra, o time que ficasse em primeiro lá jogava todas as partidas em casa.
Supermando do campeonato paranaense. Em 2009 há uma discussão na justiça e para 2010 o regulamento tinha que ser mantido.
Pois é que o regulamento tinha que ser mantido porque foi escrito e foi assinado por todos. Só que ninguém parou para pensar. Tá, mas só quando que vem daí se. Ninguém falou assim, ó.
É que eles não
pense bem, isso, porque se o ano que vem acontecer, o time que fica em primeiro vai jogar todos os jogos em casa.
Que pra quem queria o Superman? É. Todo mundo entendeu. É uma interpretação diferente, que faria mais jogos em casa na segunda fase.
Pois é,
agora,
mas
se você fosse ler ao pé da letra, aí era o Superman. Aí mandou pra justiça, pô, tá escrito que é Superman aqui.
Exatamente.
Pois é, mas, só que ninguém sabia. Quer dizer, mas só que tá escrito ali. Então, alguém teria que ter dito assim, peraí, mas.
Ele ter revisado
tá
bem.
Isso aqui, então.
É. Alguém contestado, cara, ó, pode dar problema.
Os clubes têm jurídico. Tem departamento de tudo para isso. O regulamento de um campeonato, que é a coisa mais importante que tem. Ninguém tem a pachorra de chegar lá e ler. Será que ninguém falou assim, gente, mas, cara, dia 30, a seleção já vai estar convocada, vai ser dia 27. Vai ter rodada dia 30, e aí se a gente tiver 4, 5 jogadores?
Pois é, mas tem o Flamengo 11, sabia. Né? Agora, o Flamengo sabia, só que ele achava que ele ia estar na Libertadores, na Copa do Brasil ainda, então não falou nada.
Mas o Palmeiras também. Quer dizer, qual que seria a desculpa do Palmeiras? Desculpa não, qual é a razão do Palmeiras?
Acho que foi o Flamengo. Agora o Flamengo reclamou, o Palmeiras foi e reclamou. Então um vai atrás do outro.
Pois é, mas é uma coisa. Marcar isso dessa forma e aceitarem isso dessa forma. É um absurdo.
É, né? Que nem o Guilherme falou, é conveniente, né? É, quando você percebe uma situação, você vai lá atrás do seu. Aí o outro vai, eu vou também.
Ó, o Fabrício falando aqui, ó, pô, mas tem final da Champions no final de semana. É o que a gente falou aqui, as competições continentais são a exceção nessa última semana de temporada europeia. Então,
Martins,
hoje acabou de terminar o jogo entre Crystal Palace e Rayo Vallecano na final da Conference League, que é como se fosse a terceira divisão lá dos campeonatos europeus. E o Crystal Palace ganhou 1-0, campeão. E o gol foi marcado pelo Mateta, que é francês, está convocado para a seleção da França. Jogou hoje, enquanto o resto da seleção da França já está treinando junto. Assim como a seleção brasileira, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, essa semana tem Libertadores, tem Sul-Americana, teve a Conference League, tem a Champions no final de semana. São as exceções. Os campeonatos nacionais, esses já deveriam ter parado. No Brasileirão, a gente vai ter mais uma rodada.
E no caso do Flamengo, são 10 jogadores que estão liberados, né? Porque o Flamengo também teve o problema do Jorginho. Então, aqui eu já estou pensando especificamente tá no jogo, tá, Portinho? Porque Cara, se você for pegar a escalação do Flamengo contra o Coritiba, e aí repito, né? Tô mudando um pouquinho aqui a discussão. Mas a escalação do Flamengo, ela continua muito forte, porque ela tem Pedro, tem Lino, tem Luiz Araújo, Everton Cebolinha, que hoje é um terceiro reserva no Flamengo, pode jogar contra o Coritiba.
Ainda é bom, né?
Não, meio de campo pode ter Everton, Araújo e Saúl. O Saúl tá jogando muito mal, mas é um jogador de Champions League, pô. Tem, a técnica dele não se discute, ele tá jogando muito mal, sem dúvida nenhuma. Então, ainda assim, é um time muito forte.
Do time que jogou ontem na Libertadores, acho que só o Danilo, que tá
O Pedro foi poupado, né? Entrou depois.
Na seleção brasileira só tá o Danilo, Paquetá.
Paquetá entrou no segundo tempo também.
É, o time que começou o jogo vai ser parecido.
Parecido, sim.
Que vai jogar contra o Coritiba.
Só que eles não têm... Daí no banco deve ter... É, eu vi o treinador falando que queria...
Não, o ideal é...
O treinador não falou com... Achando que ele é absurdo, o treinador português falou, não, vou ter que subir lá 6, 7 jogadores dos juniores pra completar aí o treino e banco, etc. Mas...
É, De La Cruz é o titular, não vai poder jogar, né? Porque tá com a seleção uruguaia.
Ah, eu tenho o De La Cruz.
De La Cruz jogou ontem como meia central. Isso. Mas meio pra frente tem Pedro, tem Luiz Araújo. Enfim, é jogo. Eu acho que o Flamengo continua sendo favorito no Maracanã contra o Coritiba.
Paulo de Colombo diz que tá rachando o bico de rir do programa de hoje. Valeu, Paulo. Nosso objetivo aqui é esse. A gente tá aqui pra fazer você dar risada. E ele diz que o Verdão vai ganhar do Flamengo e o Gandula vai voar no Maracanã. Adilson, fala aqui, ó. É, o time tá bem e tal. Mas precisa de reforços. Nicolás, sabe de algo? Sabe de alguma novidade?
Não, por enquanto não. A gente tem que esperar abrir a janela. O Coritiba está movimentando, mapeando jogadores, vai ter contratações, enfim, mas também nada de impacto.
Edilson? Tudo bem?
Ah, foi o ouvinte que participou aí.
Não.
Adilson, o nome do ouvinte.
Não, Edilson, tudo bem, Toto?
Adilson, o nome do ouvinte.
Boa noite.
Boa noite.
Que é Walter Xavier.
Tudo bem, Valtinho?
Tudo bem, como é que vocês estão aí?
Eu tô muito bem.
Estão precisando de comentarista aí?
Cara, estamos com um excesso até agora, nos últimos dias aí.
Tá sobrando, né?
Você não tá precisando levar alguém aí pra comentar alguma coisa contigo?
Não, na minha rádio também tá feia a coisa, né?
Tino Marcos estava pedindo emprego.
Tá cheio
não,
aqui.
Tá
mas hoje, tem comentarista.
Pô, ainda cobrei do Rogério esses dias, um cacete que ele ficou me devendo, né?
Ah, não ficou devendo, não é possível isso.
Ficou devendo, 2010, acho que
prescreveu isso aí já.
É, não, pô.
Prescreveu pra mim, né? Mas pra ele, a conta dele tá não prescreve nunca, né?
Dessa aí, não.
Posso mandar um abraço aqui, Porto?
Claro que pode.
Edilson.
Um abraço pra ele.
Um abraço pro... Nicolas.
Quem?
Nicolas.
Nicolas.
Nicolas, esse.
Um abraço.
O outro comentarista aí que chegou agora, hein?
O Guilherme?
Os dois chegaram agora.
De Paula.
Guilherme. Opa. De Paula.
De Paula.
Isso.
Benito de Paula, não. Guilherme.
Pelo Tarlinho, presta atenção, eu fiz o meu redondo. Você fez o meu redondo? Você fez o meu redondo comigo?
Eu?
O
Serginho?
Não.
O Serginho, os gols dele passavam no Mesa
Redonda. Na época do Mesa Redonda eu jogava, ia lá só de convidado pra dar.
Ganhou muito café Damasco.
Tudo bem. Então, beleza, Porto, abraço.
Fechou?
Tudo bem.
Ganhei até um carro lá com o gol mais bonito do ano, que no final do ano virou uma televisão.
É?
Putz! Aí tá o negócio.
Por isso que.
É, olha. Cara, era o carro, era um gol, né? No caso, né? Era o gol, né?
Era gol.
E o meu gol foi em outubro, né? Então cada gol do mês ia concorrer, né? Quando chegou setembro, gol. Caramba. Era um gol. Chegou outubro, era um gol. Fiz o gol, falei, porra,
vou ganhar um carro.
Meu gol mesmo bonito, né? Aí novembro, saiu o gol do novembro, já não falaram nada de nada. Aí quando chegou em dezembro, ganhou o gol.
Uma televisão.
Ganhou uma televisão, 14 polegadas.
14.
E tubo.
Tem coisa que não muda, né?
Hoje eu tô cheio de história, hoje.
O Antônio tá perguntando aqui de Jaci e La Vega deixando o Coritiba. Ele tá preocupado com o início de um desmanche.
Vai abrir a janela de transferências, então todo mundo tá no olho aí do mercado, todo mundo que se destaca, né?
É que no caso do La Vega não tá no controle do Coritiba, talvez, né? Tem contrato, né?
Tem um semicontrole, digamos assim.
Tá.
Se eu chego uma proposta pelo La Vega, o Coritiba pode cobrir pelo valor estipulado em contrato.
Entendi.
Esses dias eu vi na rede social um desses influenciadores aí do Fluminense. Cara, o cara descascando a diretoria do Fluminense por conta do Lavega. Ele mostrava lá o papel, como é que os caras emprestam pros caras com valor estabelecido, eles já vão comprar com certeza, esse piá joga muito e não se... O Lavega tá chamando a atenção, esses últimos jogos dele foram muito bons, né? Especialmente esse último.
E ele aí, já tem 5 gols no campeonato.
É. Então, se vem uma grande proposta lá pro Fluminense, ele não pode vender. Alguém ofereceu 10 milhões de dólares. Tem que ser no valor estipulado em contrato com o Curitiba. É um valor que eu tô apurando ainda exatamente qual que é, mas é bem mais baixo do que isso. É um valor bem acessível aos cofres do Curitiba. Então, provavelmente, se acontecer isso, o Coxa faça esse movimento de mercado para assegurar a permanência do jogador. E no caso do Jaci, é normal você estipular uma multa altíssima para transferências internacionais, vai ter que vir uma proposta que agrade ao clube, agrade o staff do jogador e ele também, mas a janela vai abrir. A janela vai abrir e todo mundo que se destaca pode sair. A frase que usa o William Thomas, que é o head esportivo do Curitiba, é: o mercado é incontrolável. Chegar a proposta que é irrecusável, o Curitiba vende.
O Lucas pergunta por que o Pedro Rangel sempre fica plantado embaixo da trave.
Os goleiros atuais, eles não têm a saída do gol como o seu ponto forte. Pouquíssimos têm. É uma característica que meio sumiu aí do mercado, né? Não sei, eu não sei o porquê, sinceramente. Eu não sei dizer porque... Será que é na base que se treina? Porque para evitar que o goleiro saia lá e erre, daí é culpado, ele já fica lá...
É uma escolha tática também, porque desenvolveu muito a marcação dos jogadores em andar.
Pois é, mas é que, cara, imagine se os goleiros usassem mais essa virtude, porque só que daí tem que ter um tempo certinho de saída de gol. E também vai aumentar o erro do cara, porque ele vai sair 20 vezes e vai errar um tempo e vai sair um gol do adversário, só que ele vai cortar várias bolas. Então eu acho que chegou à conclusão entre os treinadores e o goleiro que é melhor que o goleiro não saia para não correr risco de errar.
É uma conclusão que tem que ser com a comissão técnica, que também que monta.
Mas eu digo não do Curitiba, eu digo do mercado do futebol inteiro. Porque nenhum, você pega os goleiros da seleção, quase nenhum deles, os mais novos que a gente vê, não são jogadores de sair do gol, né? Como virtude, né? Então ele tem essa...
Até o Morisco, né? Até o Morisco, que é um grande goleiro, também não tem isso.
Acho que é uma
virtude.
Característica que está se perdendo, né? Dos goleiros por conta de. Acho que os erros estão sendo hoje em dia muito cobrados, né? Então, quando o cara erra uma vez, ele é punido. Então, aí você perde o medo, você fica com medo de arriscar, né? Perde a coragem de arriscar. E aí, eu acho que essa é a explicação. Eu acho que essa é uma das razões, né? Talvez.
O João fala aqui, ó, como é que joga esse Flamengo contra o Curitiba, então, considerando os desfalques que o Flamengo terá pro jogo de sábado?
Emerson Royal...
Os caras estão discutindo até o goleiro, né? Jogou o Andrew ontem, não jogou o Rossi.
Aí,
né?
Aí é uma escolha do treinador. Sim, qualquer um dos dois pode jogar, né?
O Rossi tá muito mal, né?
A gente tem esse costume de...
Você começou pelo lateral já, hein, Serginho? Só porque você matava os goleiros.
Quando era treinador na base, eu da escalação, os goleiros falavam...
Vai ser jogar, cara, sem goleiro?
Vamos jogar sem goleiro? Eu falei, goleiro não joga.
Até tipo,
goleiro é outro.
A gente esporte, vai jogar no 4-3-3. No 4-4-2. Já é sem goleiro. Pô.
Já nem conta ali, né?
É.
Mas enfim, Rossi ou Andrew?
Rossi ou Andrew?
É o Royalzão.
Léo. Royal.
Léo Ortiz, né? Ortiz. Léo Vitão.
Vitão foi titular.
Ayrton Lucas.
Lucas foi titular.
Everton e Saul.
Saul. Luiz Araújo. Talvez como meio centralizado.
O meio centralizado que eu não sei.
Talvez ele jogue com o Cebolinha, o Luiz Araújo como meio centralizado.
E Plata e o.
O Plata foi para a seleção do Equador. Seleção. Vai jogar o Samuel Lino.
O Cebolinha e o Bruno Henrique.
E o Bruno Henrique também está à disposição. O Pedro vai jogar também. Pedro vai jogar.
E o Pedro na frente, né? Então é um time.
É bom.
É o problema todo.
Tem Bruno Henrique e Pedro.
Ele fica sem as possibilidades de trocas no segundo tempo. Muitas, né?
O time é bom, apesar dos desfalques todos aí que o Flamengo vai ter.
Praticamente
um bom time. É um bom time o time do Flamengo. Seriam titulares, a grande maioria no Curitiba.
O Leonardo Jardim até fala que ele colocou esse time também para dar minutos para que todo mundo não chegue completamente sem ritmo de jogo no sábado. O jogo pro Flamengo, ele é muito importante. Eu acho até que, pensando assim, em pressão por resultado, aí até uma questão óbvia, mas a pressão tá muito mais do lado do Flamengo, não só pela responsabilidade de orçamento, mas pela circunstância do campeonato. Se o Curitiba não vencer lá, tá dentro do normal e o Curitiba já tá acima do que era esperado para ele na campanha. O Flamengo não. O Flamengo... visão para o Flamengo é que não dá para perder pontos nessa rodada, até porque tem Palmeiras e Chapecoense, e o Palmeiras já tem 7 pontos de diferença.
Sinta a magia das mil e uma noites, quintas especiais no Almacan, com show de dança árabe e sabor inigualável, na Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. Reserve já no 3244-2711, Almacan, é bom demais.
Resultados importantes hoje de tarde: o Curitiba feminino conseguiu uma vitória lá no Rio de Janeiro por 2-0 sobre o Real Rapes, na Copa do Brasil.
Freguesaço o Real Rapes.
Em cruzamento na segunda fase da Série A3 do Campeonato Brasileiro, o Curitiba já tinha vencido lá por 1-0, tem o jogo da volta ainda. E na Copa do Brasil é jogo único, né? Então venceu por 2-0, gols da Brenda e da Doliveira, e o Coxa avançou, vai para a terceira fase da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Coxa joga a Série B, conseguiu uma vitória hoje por 1-0 no CT da Graciosa. Agora eu até esqueci o adversário aqui. 1-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. E se classificou com o segundo lugar, a segunda campanha. No ano passado não tinha passado dessa primeira fase, né? Empatou muito e não avançou. Era uma ideia já ter, num primeiro ano de segunda divisão, ter subido para a primeira da categoria sub-20 nacional. Agora continua na briga e espera ainda o final do outro grupo para ver qual vai ser o cruzamento na próxima fase.
E no sub-20, né, conversamos semanas atrás, Curitiba está contratando um jogador, está contratando, não, já contratou, do futebol paraense, né, o Cucri, que é um volante, segundo volante ou meia, de 19 anos, que chamou muito a atenção, jogava no Águia de Marabá e já era titular da equipe profissional. Vem a princípio para jogar na base, mas o Curitiba fazendo uma aposta muito grande nesse menino, que a gente viu as imagens, né, Nico, sobre desse atleta aí que vieram para cá. Cara, bate falta com uma facilidade que
é aquele que
vários falou, gols de falta, né?
Aquele que a gente falou de origem indígena. Ele é de uma tribo lá perto da cidade de Marabá. Até o difícil foi convencer ele a sair, por causa da ligação.
Né? É o Papacu, né? É uma tribo.
Não é. Perigo, é a tribo do povo gavião. A tribo do povo gavião. Povo gavião.
Nosso papacu de cabeça.
Então vamos ver essa. É uma atração aí, né? Pra
é um jogador que é legal se ele der certo, porque vai ter muita história assim, pra contar, por causa da origem dele.
Tomara que dê tudo certo aí pra isso.
As tradições são muito bonitas, eles fumam cachimbo.
Sanitização segura e dentro das normas é com a Biocontrol. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555.
Sabe que eles tomam muito lá? Isso que ele tomou e deixou ele assim.
Jambu, né? Chá, é aquele. Tem um chá, como que é, cara? É Santo Daime. Santo Daime é um chá que você toma, acho que é uma religião que você toma o Santo Daime.
Te deixa bem louco.
Não, é um negócio espiritual, um negócio sério isso aí.
Sai, entendeu? Do corpo.
É bom, é muito bom. Eu nunca tomei. Mas me parece, os amigos que eu tenho aí, dizem que é top.
Top. Tá sem reação.
É, top.
Massa,
corpo.
Eu amo muito.
Olha só, daqui a pouco tem mais Curitiba aqui no Esporte TMC, tá? O Nicolas França volta ainda hoje aqui no programa pra falar mais do Verdão. Pra você, ouvinte Coxa Branca, nós vamos juntos até as 8 horas da noite. Fica com a gente aí, que daqui a pouco tem Seleção Brasileira, tem Curitiba, tem Atlético, tem Paraná com um convidado especial do Tricolor aqui na TMC.
Tô devendo um abraço pro Alan, encontrei ele aqui na saída, né? Ele veio buscar um prêmio, o Alan de São José dos Pinhais. E pro Leandro do Xaxim também, que levou eu e o Edgar ontem de aplicativo para as nossas casas.
Meu amigo, vai bater uma bolinha depois do trabalho? O kit resenha da Torres já tá on. O churrasco do pós-jogo está na Torres Casa de Carnes, na Rua Toledo, número 95, em São José dos Pinhais. No Instagram, acesse @torrescarnessjp.
Ô, Porto.
Oi, querido.
Estou aqui com o Manuel Medeiros.
Almocei com ele hoje.
Almoçou com o Manuel?
Sim.
É brabo, hein?
É, não, ainda bem que eu não precisei pagar a conta, porque o homem só vai em lugar caro.
Isso. O Manuel sugeriu aí pra gente fazer, né, no churrasco, né, Manuel? Mais umas carnes aí, pedir mais umas carnes no ar e ao vivo mesmo.
Uns... Tá bom, eu peço. Pra quem que é pra pedir? Pro Torres?
É? Isso.
Alô, mais... rapaziada do Torres Casa de Carnes, arroba Torres Carnes SJP. Alô, Evandro!
Pra segunda-feira, hein?
Manda uns baldes de carne aí pra nós, cara. Quanto que a gente precisa? Uns 30?
Esquerda de balde ou quilo?
20 pessoas, mais ou menos.
Dá 25 pra, pessoas. Sei lá, Serginho, dá pra 20 comer?
Mas vem você junto.
Dá?
A culpa é tua, Manuel. A culpa é tua, Manuel. Já era pra ter ido pro intervalo.
Oi, Porto, tudo bem?
Não, se você vai avacalhar, eu vou pro intervalo. Tava querendo falar sério aqui.
Não, é o Serginho?
Vamos pro intervalo, são 6h26. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta.
Pois é.
E voltamos com muito mais futebol. Continue com a gente. Já já voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC. Transamérica TMC.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho campo largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na
com moderação.
Não deixe a higienização e a conservação dos ambientes da sua empresa em segundo plano. Conheça hoje mesmo os serviços especializados e diferenciados da
Via Facilities.
Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. Muito mais por menos.
Via Facilities.
Ligue 41-3027-7575.
Via Facilities.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Roussul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Opt Belt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071 1515.
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
No Condor, todo dia você encontra o que precisa e concorre a R$500.000 todo mês. Confira!
Banana caturro limão Tahiti, R$ 1,99 o quilo. Filezinho sassami Copacol congelado, 1 quilo, 13,97. Miolo da alcatra bovina, pedaço a vácuo resfriado, R$ 39,87 o quilo. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, 1,6 kg. Clube Condor, R$ 17,90. Ofertas válidas para esta quarta.
E amanhã, a reinauguração do Condor Santa Cândida.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. E voltamos com muito mais futebol.
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Solufix. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, arroba Solufix Profissional. Continue participando do programa para você concorrer aos prêmios de hoje. Hoje o prêmio número 1 tem uma torneira elétrica da Enerbras. No prêmio 2 tem um voucher de R$125 para você aproveitar no restaurante Almacan. Melhor comida árabe de Curitiba é no Almacan. Manda sua participação para cá e você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Vamos falar de Paraná Clube aqui no Esporte TMC, hoje com um convidado especial, integrante do elenco paranista que subiu para a primeira divisão do Campeonato Paranaense, vai estar na elite do futebol estadual no ano que vem e a partir de sábado começa a luta pelo título de campeão paranaense da segunda divisão contra o Paranavaí. Com a gente aqui no estúdio da TMC, o lateral é o Tinho. E aí, Tinho, beleza? Olha, cara, bem-vindo aqui à TMC mais uma vez. É. Sempre muito bom receber você aqui com a gente.
Cara, prazer enorme, boa tarde a todos.
Deixa eu pedir pra você subir aqui, assim, ó. Pum, aí.
Aí não tô muito adaptado.
Não tem problema.
Tecnologia.
Tudo na paz?
Tudo bem, cara. Boa tarde. Com um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Cara, a gente que agradece a tua presença aqui. Como é que foi essa semana? Como é que tá sendo essa semana pós-acesso? Teve muita festa, teve muita comemoração. Como é que tá essa divisão entre comemorar e se preparar pra final do campeonato?
Ah, tá bem equilibrada, né? É? A gente pôde aproveitar bastante hoje na reapresentação. Representação não, no treino de manhã o Tcheco já pediu pra dar uma maneirada e focar no,
vamos nos
treinamentos
um
e chegar bem lá pra fazer um bom jogo no primeiro jogo da final.
Tem quem diga que o campeonato agora acabou, o objetivo já foi cumprido, o Paraná já subiu. Acho que o grande objetivo realmente já foi, mas os jogadores estão com fome, estão querendo esse título?
Ah, todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer colocar mais um título no currículo. Ou aqueles ainda que não têm para ser o primeiro título, independente de ser uma segunda divisão de paranaense. Mas a gente está focado, vamos se dedicar bastante para que a gente possa, se Deus quiser, no final da segunda partida, conquistar esse título aí para o Paraná e para a gente.
E tem pela frente aí um trecho longo aí até Paranavaí, né? Porque não é perto, não, o primeiro jogo da decisão.
É verdade, tem uma boa caminhada aí. Mas o pessoal da comissão tá preparando uma boa logística pra gente, para que a gente possa desempenhar um bom jogo lá.
Vai amanhã já?
Vai amanhã, treina de manhã, viaja e fica em Maringá e depois a gente vai pra Paranavaí.
Boa! Fala aí, Juninho.
Bom, primeiro agradecer o Eltinho, né, por aceitar esse convite aí, tá aqui com a gente. Ô Porto, você em 2006, você tava fazendo o quê? Você tava onde, você lembra?
Cara, eu já tava trabalhando com essa parada aí já, cara. É? Tu acredita?
Mas você tava onde?
Eu era estagiário de Marcelo Facchinello no programa Gol de Ouro. Nossa, da TV Educativa.
TV Educativa. Tinha quantos anos?
Tinha 19.
19 anos. O Eltinho, em 2006, ele já tava no Paraná, cara. Yeah. O Eltinho fez parte daquele time campeão. Última vez, né, que o Paraná foi campeão paranaense. Eltinho, são 20 anos de intervalo, irmão. Você, que você pensa assim quando você olha e fala, pô, eu participei lá em 2006 e eu tô aqui no clube e recolocando o Paraná de novo na primeira divisão. Que você pensa assim de uma carreira, pô, 20 anos de intervalo?
Cara, é um sentimento assim maravilhoso, porque eu amo esse clube, é onde eu comecei. Se passaram 20 anos e tô aqui de volta, 24 eu também estava eu aqui de novo, né? E eu comento com alguns amigos e alguns atletas que chegaram, que no título de 2006 eu tava, em 24 eu tava, e se Deus quiser, em 26 eu também vou estar. Então, para mim, é um motivo de orgulho muito grande participar desses últimos títulos do clube. E gratidão muito grande pelo clube também, porque ele que me abriu as portas para mim poder realizar esse sonho de ser atleta de futebol. E Deus tem sido tão bom comigo, maravilhoso, que o clube onde que eu comecei, provavelmente eu encerro minha carreira e se Deus quiser, com título.
Já vou até pegar esse gancho, né? Porque a gente até falou um pouco sobre isso lá no jogo. te colocar aqui para não dar microfonia. A gente até falou um pouquinho depois do acesso, né? Sobre isso, né? Você é um cara que já tem uma carreira consolidada, mais de 20 anos de carreira profissional, e pensa assim num pós-carreira, o que você imagina, até onde você pode ir, se você pretende de repente estar no Paraná aí para matar a CFPF, jogar mais uma Série A de Campeonato Paranaense, o que você está pensando para essa sua reta final e até para o pós-carreira, né? Porque você tem um perfil assim de um cara que com certeza poderia se dar bem seguir no futebol, de repente uma comissão técnica, como muitos outros jogadores fizeram.
Eu vou ser bem sincero com você, Juninho, que eu te falei até lá, né, no campo ainda, depois que acabou o jogo, eu tô vivendo intensamente esses próximos dias e próximos treinos e jogos para que eu possa aproveitar ao máximo. Vontade de jogar eu ainda tenho muita vontade de continuar jogando ainda, eu amo o que eu faço. E a gente sabe que já tá um pouco mais difícil por causa da idade, um pouco fisicamente, futebol muito físico hoje. Mas eu tenho vontade também de continuar no futebol futuramente, depois que eu me aposentar. E em relação à taça FPF, eu não sei o que vai acontecer ainda, não sei qual que é a ideia do clube. A minha vontade seria sim de continuar, para mim começar a fazer os cursos de CBF, essas coisas todas, para me qualificar para quando eu parar poder trabalhar no próprio Paraná ou em comissão. Então já tem na minha cabeça isso, a minha vontade também é de continuar de futebol, porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente viveu esses 20 anos aí. Então a minha vontade seria essa, mas ainda quero aproveitar esses 10 dias aí de treinamentos e jogos aí para que eu possa levantar esse título, não só para mim, mas para todo torcedor do Paraná também.
O Eltinho, o Juninho citou o ano de 2006, né? Foi o ano dourado ali, porque também termina aquela temporada com a conquista da vaga para Libertadores. Você, com a tua experiência no futebol, a tua vivência em situações, em clubes diferentes, em circunstâncias diferentes, se eu te pedisse assim um diagnóstico, cara, o que aconteceu com o Paraná? Se você pudesse assim dar a tua visão sobre um paranista também, né? Acredito que você carrega o Paraná também no coração, tem uma relação muito especial com a torcida, a tua emoção no sábado foi muito legal assim de acompanhar. O que você acha que aconteceu, cara, com o clube assim, de maneira geral? Porque você viveu a Libertadores e agora tá vivendo uma situação que ninguém imaginava 20 anos atrás.
É aquela coisa que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente nunca vai acontecer com o clube nosso ou alguma empresa nossa. Muitas coisas foram feitas, né? Não dá para falar uma só, mas eu acredito que várias coisas erradas foram acontecendo ao longo do tempo e as coisas foram sendo empurradas com a barriga, e quando viram, o Paraná já estava ali sem série, sem calendário nenhum. Agora com a retomada de SAF, junto com a associação, todo mundo trabalhando em conjunto, as coisas estão se encaminhando bem e graças a Deus o primeiro passo foi dado, foi conquistar esse acesso. Eu tenho certeza que todos aprenderam com os erros do passado. Eu espero e tenho certeza que o Paraná nunca mais voltar a jogar uma segunda divisão do Paranaense, porque os profissionais que estão lá agora são dedicados, são honestos e estão fazendo de tudo para que o Paraná possa voltar aos anos dourados, igual você falou. Isso leva um pouco de tempo, não é do dia para a noite, mas eu tenho certeza que o Paraná vai voltar de novo forte, jogar uma divisão de campeonato nacional.
Você está vendo um clube diferente, pelo que você está falando, né? Você falou da SAF, mas o que está diferente assim que você sente no teu dia a dia, né? O que tem feito diferença para vocês jogadores lá, por exemplo?
Cara, foi tudo tão... Parece, né? O que eu vou falar parece que pode ser um pouquinho de soberba, mas tudo deu tão certo para nós esse ano. A gente não teve quase nenhum BO para resolver, às vezes teve os dois empates ali, mas as coisas ocorreram tão bem. Mas é fruto de trabalho, né? Dedicação, todo mundo profissional, cada um se dedicando na sua área ao máximo possível para trazer o melhor para os atletas, o melhor campo, melhor logística, melhor isso, melhor aquilo, tudo sendo pago em dia, cada um se esforçando, quem tinha que ir atrás de patrocínio foi, né? Então todo mundo se dedicou ao máximo para que as coisas no final dessem certo e acabou dando certo. Faltam dois jogos ali para a gente colocar a cerejinha no bolo ali. Eu tenho certeza que a gente vai fazer dois grandes jogos e conquistar esse título.
Fala aí, Serginho.
Pô, 20 anos, hein? É mais da metade da tua vida, né? Mais da metade da tua vida e não começou há 20 anos, né? Eu, até no dia da final, a gente, no dia do jogo do acesso, eu falava sobre a questão desse ressurgimento do Paraná. Me deixou muito contente ver o Paraná agora, dessa vez, focando, paralelo ao acesso, na categoria de base, que é da onde você veio. Você é um remanescente das últimas grandes safras do Paraná, e eu sempre falei isso e repito aqui: o Paraná não se tornou grande porque formou um super time lá no início, quando eu estava jogando lá no clube, com vários grandes jogadores, etc. Ele se tornou grande porque ele tinha uma categoria de base maravilhosa que revelou, sei lá, 30 jogadores em 10 anos ali. Não sei se chegou a 30, mas bem perto disso. E isso fez com que o clube se transformasse num dos grandes clubes do Brasil, né? E você viveu parte dessa transição com vários companheiros teus aí que chegaram no profissional e brilharam pelo mundo, né? Sim. Então, você está vendo que esse não está só da boca para fora, está existindo essa ideia dentro do Paraná de focar na categoria de base? E fala um pouquinho para o torcedor das tuas experiências, dos 20 anos para lá, para trás, na base do Paraná.
Então, até acho que ontem teve uma postagem que os jogos vão poder ser realizados novamente na Vila Olímpica do Boqueirão, né? Ali eu joguei muito jogo ali, treinei e joguei muito, e ali saiu muito piá. A gente fala em Curitiba, fala em piá. Né? Saiu muito piá bom de bola dali, então. E tem de novo, tá voltando, o clube tá se reestruturando, tá cuidando um pouco mais da base. Nós temos o Portela, nosso famoso Saguí aí se destacando, tem o Antônio, tem mais os outros meninos aí na base se destacando também. Então, um clube vive muito da base, né? Então, esses clubes grandes aí que estão despontando no futebol brasileiro investem bastante na SAF, porque o retorno é muito bom, né? E o Paraná fez muito bem isso no passado. Eu tenho certeza que agora, de novo, aos pouquinhos, eles vão retomar essa com a base, para que possa dar frutos novamente, né? E é o cheque em branco do clube, né? Então, eu tenho certeza que aos pouquinhos eles vão colocar mais meninos para jogar.
Como é que era a tua base? Diz aí pro torcedor começar a escorrer umas lágrimas aí. Quais os jogadores que jogavam contigo na base?
Nossa, teve muito jogador bom. Teve o Vandinho, atacante, Thiago Neves, o Everton, Juliano, Gabriel Leite, tá no gol hoje do Curitiba. E se eu esquecer de alguém aí, me desculpe, mas revelou muito jogador.
Mas olha bom. A geração que como ele cita, boa, né? Everton e Juliano sobem juntos ali, mais ou menos em 2006 ali também, né? Disputam aquele 2007 também com o clube, e os dois caras que, pô, o que renderam depois, e o Thiago Neves, então nem se fala.
Sim. Né? Um pouquinho mais pra trás teve Fredson, isso falando dos anos 2000 e tal, né?
Sim, sim.
Um pouquinho mais pra trás teve Fredson, teve. Quer ver
o Emerson Volante.
O Emerson Volante, teve o centroavante ali que fez dois gols naquele seis lá,
Ilan.
Teve vários, o outro centroavante, grande, depois jogou no Cruzeiro, naquele time do Alex.
Teve o Márcio
do Nobre. Nossa, teve um monte de jogadores assim, em 26 anos.
Jeff Paulista também, depois que pegou a cidadania italiana e tá na Itália até hoje. Jogou em 2006 ali com a gente também, era da base do Paraná também.
Como é que você chegou no Paraná, Eltinho? Você não é de Curitiba, né?
Sou daqui, cria do Boqueirão também.
Ah, pode crer.
Do Boqueirão.
E ali do Boqueirão saiu um monte, hein?
Pô, Mozart.
Mozart, Paulinho Miranda, Perdigão. Olha só o nível, hein? Olha o nível da galera do Boqueirão.
Mas você jogava bola no bairro? Como é que foi?
Eu participava, tinha um clube, tem um clube Subtenente Sargentos do Exército ali do Boqueirão. E o treinador era o Rota, ex-jogador Atlético Paranaense. E
mora aqui perto da rádio, inclusive.
Aí, então, um grande abraço pra ele, eu gosto muito dele. E a gente jogava ali, era segunda, quarta, sexta, e final de semana tinha jogo. E era mais pra brincar mesmo. E algumas vezes desses jogos a gente fez com o Paraná. E desse time nosso do Rota, acho que 5 ou 6 saíram dali.
Paraná pegou. Puxou.
E o Rota ficou louco da vida, né? Pô, vai tirar meus meninos daqui e tal, não sei o quê. Aí foi ali que começou a minha trajetória no Paraná, de base, de 10, 12 anos e profissional.
Pô, fantástico, né, cara? A gente falou com o Eltinho aqui na TMC no final do ano passado, antes de começar a segunda hora, né? Quando tava aquele processo de montagem de elenco ainda, na verdade até um pouco antes disso, né, Tinho? Eu lembro que você meio que falou pra gente assim, ó, tá quase certo pra eu fechar com o Paraná aí pra jogar a segunda hora, não tava ainda nem acertado isso, né? E a gente lembrou aqui toda a carreira do Eltinho, né? Porque ele começa no Paraná e termina no Paraná, mas nesses 20 anos ele rodou pra caramba, né? Ó, Yokohama Marinos do Japão, Flamengo teve uma passagem, Desportivo Brasil?
Nunca joguei lá, só estava registrado para facilitar uma
transição. Havaí, Internacional, Coritiba, Náutico, J. Malucelli, ABC de Natal, Criciúma, Juventude, Figueirense, Londrina, Paysandu, São Joséense, Paraná.
No Coritiba, o Eltinho fez parte do time das 24 vitórias consecutivas, né?
Sim.
Disputava posição com o Lucas Mendes. O Lucas Mendes era um zagueiro jogando ali como lateral. O Eltinho era o lateral mais ofensivo.
Mas o Lucas na base, ele era lateral.
Era lateral.
Ele foi lateral, depois foi adaptado como zagueiro, jogava nas duas, né?
Isso, ele sobe como zagueiro e daí joga como lateral, né, Eltinho?
Sim.
Pode falar, lembrar um pouquinho também desse time, que é um dos times históricos do futebol paranaense, da história do Coritiba também, né?
É verdade, nosso time era muito bom. Tanto time titular como time reserva.
O Everton Ribeiro era reserva, pô.
Pelo amor de Deus, né? Então quem entrava já dava conta do recado, sem contar as 24 vitórias seguidas, duas finais de Copa do Brasil e campeão paranaense invicto também, teta campeão. Então, um time que conquistou bastante coisa e a gente fez parte. E tem muito jogador bom, igual você falou, o Everton Ribeiro aí depois despontou. Então, o time era muito bom mesmo.
Você, desses times todos aqui, teve algumas passagens pelo Havaí, né? É o que você mais jogou? Foi lá no Havaí?
No Havaí eu joguei, deixa eu lembrar, 2009, 2010 e 14-15. 14, 4 anos no Havaí. 4 anos no Coritiba, praticamente, também. No Juventude, 3 anos. E acho que foram esses os que...
Os que você teve mais jogos com a camisa, né?
Isso.
Dos clubes.
Uhum.
Deixa eu pegar no pé dele aqui agora.
Vai.
Na base, rapaz, eles... sabe quem era o roupeiro da rapaziada dessa idade aí, cara?
Ah.
Meu irmão, cara.
Ah, é?
Meu irmão, o cara mais enfesado que eu conheço no mundo. E aí, pô, eu fui coordenador da base em 2000 e precisava de alguém lá pra cuidar da gurizada, que foi morar no Pinheirão. E levei ele pra lá. Eu falei, pá, não vai dar certo, mas vamos ver, né? Cara, ele se adaptou com a piazada. O meu irmão. E aí, ficou até acho que o ano passado, retrasado, que ele saiu de lá, né? Fala umas histórias do Almir aí, o Almir que era...
Oh, Almir.
Eles chamavam ele de Fred Flintstone. Ele
sabia que era irmão do Serginho?
Não sabia.
Aí, não sabia. Eu, lá que o Serginho falou, eu vi você com cara de surpresa, falei, ué.
Mas nunca, assim, nem eu, nem ele, ficava, sim. Meu irmão, até pra evitar.
Porque teve dois roupeiros que fizeram parte disso, né? Teve o alemão,
sim.
Né? O alemão e o Almir. Pô, o Almir fala, porra. Não, fala, não é assim que ele fala? Pô, Almir, me arruma uma meinha aí. Porra, jogou aonde, caramba? Porra, não sei o quê. Me dá uma faixa aí pra botar no pé. Faixa de campeão, aquela coisa toda.
O mais marrento era o roupeiro. 10 graus, os caras queriam um blues ali.
Não.
Sem blusa.
Cheio de blusa.
Você tá
lá
de
dentro,
blusa,
já.
Então eu vou tirar a blusa e vou ficar lá fora do
Não, mas. Gente boa, não sabia que era o seu irmão. Manda um abraço pra ele. Faz muito tempo que eu não falo com ele. Manda um abração pra ele.
Ele trabalhou até o ano passado, retrasado. Agora ele tá morando lá pertinho lá.
Mas manda um abração pra ele. Manda um abração.
Pô, ele tem um carinho imenso por todos esses meninos que surgiram e passaram por aqueles momentos. Principalmente esse início de. Ele foi morar lá no Pinheirão em 2000, com aquela geração lá que tava lá. Acho que até anterior, um pouquinho a você, né? Do juvenil, acho que.
Eu não peguei ali na base do Pinheirão, daí depois quando veio pro Boqueirão, né?
Voltou pro Boqueirão, acho que lá por 2003, por aí, 2004, algo assim. Isso aí.
Eu quero que ele fale sobre um outro, eu sei que a gente já vai pra encerrar, mas falar de um personagem, de um outro personagem, né? Que é o Tcheco. Que você volta pro Paraná em 2024, agora esse ano, e você. E o Liliu são os dois personagens assim que perguntasse pro Thiago, quem que você quer ter no elenco, Thiago? Ele ia citar vocês dois. Qual que é o que, que você vê assim do trabalho do Thiago que é tão diferente no Paraná? Porque assim, me parece que o Thiago é uma pessoa no Paraná, ele se transforma.
Sim.
O que, que você pode falar dele?
Cara, eu sou suspeito de falar do Thiago, né? Eu gosto demais dele, desde quando ele, a gente jogou junto lá no Coritiba, né? E o cara é fantástico.
ele consegue extrair da gente o máximo da gente, assim, sabe? É um cara que não deixa a gente entrar na zona de conforto, como eu falei, né? A gente já teve o nosso principal objetivo, mas ele já falou, aí, chega de festa, chega, agora vamos buscar o título e tal. É um cara que é muito verdadeiro, o que ele tiver que falar pra você, ele vai te falar na tua cara, não vai ficar fazendo rodeio nenhum. Ele teve, pra você ter uma ideia,